se chama?
Não tem nada que saber o meu nome. Sou um engenheiro. Um engenheiro. E um engenheiro não teme. Engenharia Rádio. Sem medo.
Reportagem.
Na passada sexta-feira, os Capitão Fausto estrearam-se na Casa da Música, cerca de um ano e meio depois da sua última atuação no Porto, para a apresentação do seu terceiro disco, Capitão Fausto tem os dias contados. O concerto começou, sem grandes atrasos, com o tema Morro na Praia, primeira faixa do novo álbum. Ainda sem conhecer bem esta nova música, o público foi aquecendo para a explosão de energia que foi o seu seguimento, célebre Batalha de Formariz. Imediatamente começou o mosh, que foi uma constante nas músicas mais antigas, sendo que as novas apresentaram um estilo diferente e, ao ser mais introspectivas, não convidam tanto a esta libertação de energia. Os Dias Contados pode ser destacada como um dos melhores momentos de todo o espetáculo, por todo o significado da canção, mas também pela qualidade da sua execução. Deve também ser referido o excelente trabalho de Manuel Palha, a reproduzir nos teclados todos os sons que em estúdio foram gravados com elementos adicionais à banda. Com o tema Santa Ana, tivemos a primeira prova que, apesar de o primeiro disco, Gazela, já ter alguns anos, não é, nem deve ser, ignorado em concerto. Voltamos, assim, ao mosh, desta vez com algum crowdsurf. O tema Amanhã Tão Melhor, primeiro single do novo registro, ao contrário do resto dos temas do mesmo, também teve bastante participação do público. Abandonando o palco depois de Nunca Faço Nem Metade, regressa um pouco depois de o público pedir Só Mais Uma, e tocam a música que faltava para completar o novo álbum, 1015. Após este tema, os fãs mais antigos tiveram o que foi, provavelmente, o seu momento preferido, pois foram tocados três temas do álbum de estreia da banda. Apesar de o álbum apenas ter sido disponibilizado em streaming no dia anterior, ao concerto grande parte dos espectadores já sabiam as suas letras de cor, o que demonstra todo o amor e carinho do público portuense pela banda. Apesar da impossibilidade de apresentar falhas no concerto, se formos um pouco mais exigentes, podemos falar na falta que Flores do Mal e Pesar o Sol, como continuação desta, fez. Fiquem agora com a entrevista com Domingos Coimbra e Tomás Wallenstein dos Capitão Fausto.
A Engenharia Rádio.
Vamos usar o microfone do século XXI, que é o telemóvel.
Acho que fazem bem.
Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui com Domingos Coimbra, dos Capitão Fausto.
Olá, pessoal.
Como é que é? Expectativas para a vossa estreia aqui na Casa da Música?
Estamos expectantes, até porque é a primeira vez que vamos apresentar primeiro um disco no Porto que em Lisboa.
Exatamente. Alguma razão especial para isso?
Apeteceu-nos. E pronto, há sempre aquele nervosismo que é a primeira vez que vamos tocar as músicas ao vivo.
Claro.
Elas normalmente estão um bocadinho mais tremidas, mas nós até ensaiamos bem.
O público aqui no Porto é especial?
É, sem dúvida. É onde nós gostamos mais de tocar. A maioria das vezes, claro que isto não fica bem dizer isto a uma banda, porque na verdade uma banda gosta de tocar em todo o lado,
claro.
Mas pá, a partir do momento em que já se partiram palcos quando tocámos no Porto e já desmaiaram pessoas em concertos nossos, pá, e já conseguimos ter uma relação de amizade com uma data de pessoas que nos vêm ver aqui ao Porto, acho que sabe sempre bem ficar, mesmo,
claro.
Não é para estar a dar elogios falsos à
Exatamente.
Cidade.
E logo na melhor casa do país, pelo menos para concertos.
Não sei, vou ver hoje. É a primeira vez que estou cá. Mas vamos ver, dizem. Estou a adorar estar aqui na Casa da Música. Até agora, aquela sala parece-me fantástica.
Então, e o título do álbum induz um bocado o pessoal em erro. Quando souberam o título, ficaram um bocado... Ah, será que é o fim dos Capitão Fausto? Será que continuam? O que é que tu queres explicar um bocado o título?
Se queres, diga o título. Foi dado. Nós tínhamos um prazo para entregar o disco para a fábrica e para ser feito. E não tínhamos nome para o disco. E no dia antes do disco ter de ser entregue, ou dois dias, dissemos, ok, pá, então o disco vai-se... Alguém nos sugeriu, pá, vocês têm os dias contados, e nós temos. Então o disco vai-se chamar Capitão Fausto tem os dias contados. Agora, eu percebo que as pessoas tenham ficado um bocado, porque parece de facto que a banda vai acabar, mas eu acho que se as pessoas depois ouvirem o disco percebem que a temática, toda a temática lírica principalmente, e até das próprias músicas, gira toda à volta de uma ideia, de uma adolescência que está a acabar, de uma fase de transição, de uma fase até complicada da vida das pessoas, uma fase pela qual nós todos estamos a atravessar, que é aquele momento em que tu acabas o curso, já não tens aquela coisa de levar a banda meio a brincar, tu começas a ter de tomar decisões, ou vais trabalhar nos cursos que tiraste, ou vais tocar e fazer música. E o que nos aconteceu durante muitos anos em Capitão Fausto é que nós estávamos todos a estudar, sempre levámos isto muito a sério, mas era um bocado aquela coisa, se não há concerto num dia, não há trabalho num dia, um gajo depois vai estudar, vai fazer outra coisa qualquer. Agora chegou uma altura em que, pronto, a malta tem de decidir que é mesmo isto que nós queremos fazer. Já não há mais nada para fazer do que não música, escolhemos que vamos ser músicos e que vamos seguir este percurso. E então não deixa de ser difícil, acho eu, para uma banda, continuar a ser fiel às suas convicções artísticas, claro. Ao mesmo tempo que tem de viver única e exclusivamente disso. Exatamente. Acho que isso é um desafio grande. E nesse sentido, os Capitão Fausto, que nós éramos, deixaram de ser um bocadinho agora.
Claro.
É um bocadinho essa a ligação, acho eu. Ou seja, o título não é propriamente... claro que achámos graça ao nome Capitão Fausto, acho que é um nome fixe. Mas eu acho que as pessoas depois ouvindo o disco percebem que isto não é bem, os novos Capitão Fausto não vão acabar, é a última coisa que nós queremos. Mas os Capitão Fausto que nós éramos, acho que mudaram um bocadinho.
Ouvindo atentamente, acho que se percebe o sentido do título também.
Pois.
Essa fase que vocês estão a passar explica um bocadinho a sonoridade, a evolução na sonoridade que vocês atravessaram neste disco?
Eu acho que a evolução na sonoridade vai ser sempre assim connosco. Uhum. Já foi no Gazela, foi no Pisar o Sol e foi agora neste. Eu acho que este disco já é o terceiro e acho que é uma prova de que nós, na verdade, não gostamos muito de estar agarrados a uma fórmula ou a uma maneira de fazer as coisas. Por isso cada disco é um disco e eu acho que não deixa de continuar a ser interessante também para uma pessoa que gosta da banda conseguir perceber isto é Capitão Fausto.
Exatamente.
Eu acho que isso também se sente. E agora o que eu acho é que quando nós fizemos o Pesar o Sol, já íamos em... O disco foi feito em 2012 e saiu em 2014, por isso na altura que saiu o Pesar o Sol, nós já não éramos propriamente a banda inteiramente relacionada com as músicas que tínhamos feito, porque já passaram 2 anos, exatamente. Já tínhamos estado 2 anos a ouvir aquilo, já estávamos noutra. E acho que este disco sai numa altura em que nós estamos para aqui virados, ou seja, estamos em consonância total com a música que estamos a fazer. E temos estado, este disco foi feito em 4, 5 meses, e sentimos que neste disco, pelo menos nesta fase, a viragem que nós fizemos musical está em perfeita consonância com aquilo que nós queremos fazer. Neste momento isto é aquilo que nós somos. Eu acho que no Pesar o Sol, embora eu acho que tenha sido um disco muito fixe para nós e nós gostámos imenso de fazer, ele teve ali uma fase em que ficou muito tempo sem sair, porque houve problemas na altura, não, a editora atrasou-se, nós próprios atrasámos a fazer coisas, e chegou ali uma altura do fim do disco que já tinham passado 2 anos dele ser gravado. E vocês, tendo uma banda, percebem que isso é muito tempo para ficar com o disco. Mais, 2014 sai o disco e ficamos um ano e tal a tocá-lo como nunca tínhamos tocado na vida a dar concertos, ou seja, foram... Para aí 50 ou 60 concertos, ou sei lá, sempre a tocar as mesmas músicas. Então eu acho que seja normal esta nova viragem de som ser uma coisa um bocadinho mais relaxada, uma coisa não tão frenética.
Tu achas que os projetos paralelos que vocês têm, por exemplo, El Salvador, Bispo e Modernos, são esses, vocês tiveram alguma influência na sonoridade deste?
Se vos guiaram até aqui?
Não,
por exemplo, em El Salvador tem um cariz mais pessoal, digamos, que este disco também o tem, será que guiaram-se um bocado por isso, não?
Eu acho que não. O que eu acho é que a cena de nós termos outras coisas para fazer retira um bocadinho de pressão a Capitão Fausto.
Podem experimentar.
Porque dá mais liberdade. Não, nós podemos experimentar com tudo o que queremos, na verdade. Com Bispo uma coisa, com Salvador outra, com Modernos outra. Claro que nós não pensamos propriamente nisto, mas eu acho que é o que acaba de acontecer. Ao termos mais coisas para fazer, Capitão Fausto, que é obviamente a banda a quem nós damos mais importância, obviamente que fica um bocadinho mais, nós sentimos um bocadinho mais relaxados a pegar em Capitão Fausto agora, porque claro. Tu já tens, às vezes o problema é que tu tens tantas coisas na tua cabeça que queres fazer e depois tens a pressão de ter de fazer um disco para Capitão Fausto, quer eu queira, quer não, já é uma banda que ganha alguma responsabilidade, claro. E há aquela história do terceiro disco ser importante e o terceiro disco é nananana, eu não ligo muito a isso, mas tu na verdade inconscientemente começas a perceber, tipo, pá, o que é que vamos fazer agora, o que é que se vai fazer, eu acho que... A ideia de ter outras bandas onde podes fazer outras coisas retira um bocadinho dessa responsabilidade. E então quando começámos a fazer as músicas foi bastante mais fácil. E encontrámos rapidamente aquilo que queríamos fazer, certo?
Como é que é o vosso processo de criação até agora? Se mudou alguma coisa neste último disco?
Mudou um bocadinho.
É? Conta-nos um bocadinho acerca
disso. Nós sempre fizemos as músicas da mesma forma, que é, apesar do Sol e Gazela, era... estamos todos na sala de ensaios, alguém tem uma ideia, alguém traz uma ideia de casa às vezes, Depois essa ideia ali debatida por todos e faz-se um instrumental. E depois vozes, por cima. Sempre trabalhámos assim, continuámos a fazer isso. Desta vez optámos por uma estratégia um bocadinho nada diferente, que foi, algumas vezes já houve quem tivesse aparecido com mais do que uma simples ideia, ou seja, já havia mais uma ideia, certo, de uma canção feita, em alguns casos. Debatíamos todos, fazíamos também um instrumental. Desta vez, as vozes foram feitas um bocadinho mais à medida que íamos fazendo a música, porque, ao contrário dos outros discos, fizemos uma pré-produção bastante grande. Uhum. Houve músicas que foram gravadas para aí 12 vezes, até ser a gravação final. Íamos fazendo, ok, vamos gravar esta música desta forma, não gostamos tanto, desta forma. E isto levou-nos a o disco é curto também, acho eu, por uma razão. É, nós limitámos a fazer aquilo que nós considerávamos essencial. E então as músicas levaram a um corte que em outras alturas podem não ter levado, ou seja, era mais um deixa andar. Sim, estamos, certo, a soar bem, deixa andar. Aqui tentámos servir ao máximo a canção e a letra que o Tomás tinha para cantar. Eu acho que a diferença está aí e também depois juntámos para escrever arranjos para um quarteto.
Vocês escrevem sempre em conjunto?
Escrevemos sempre em conjunto. Desta vez, como ensaiámos em Alvalade, havia uns dias que iam uns trabalhar mais, outros trabalhar menos, mas no geral toda a gente faz, uhum, as canções.
E músicas de lado, deixaram?
Foi o primeiro disco, era outra coisa, foi o primeiro disco em que deixámos músicas de lado.
Muitas?
Pelo menos duas.
Duas? E não vão sair cá para fora?
Ainda não sabemos. Há uma delas que eu gosto muito, mas que não achámos que estava em condições, até foi gravada,
sim,
para o disco, mas achámos que ainda não estava em condições de sair. E foi uma coisa que nós nunca fizemos, porque nós sempre quisemos... aquilo que temos é aquilo que vamos usar. Tipo, se nós gostamos disto, vamos tentar ao máximo, vamos trabalhar e vai ser tudo aproveitado. Nunca deixámos músicas para fora. Só na altura do EP de Capitão Fausto, uhum, já foi para aí há 6 anos,
é,
que tínhamos uma ou outra música que deixámos de lado. E desta vez deixámos músicas, às vezes já com princípio, meio e fim, para fora.
Alguma razão para só terem lançado um single? Ou...
Vai sair agora mesmo, daqui a meia hora, ou outro single com vídeo. Vamos lá, não, isso é para nós o Amanhã Estou Melhor pareceu-nos que se aguentava por si só. Acho que é uma música que resume bem aquilo que é o disco. E nós também, por razões que depois se calhar podemos falar mais à frente, nós também não queríamos estar a encher tudo de singles e de coisas. Isso às vezes é uma chatice. Acho que a música aguentava-se bem.
Uhum.
Há outros singles que temos no disco, eu também acho que temos no disco, mas saem a seu tempo.
Há alguma razão para terem abandonado aquela música instrumental que tinham, que era com o mesmo título que o álbum?
Por acaso isso aconteceu.
Neste álbum tem não, os tem, dias contados.
Mas também existe, mas não é instrumental.
Não é instrumental.
Mas por acaso tem graça, porque essa música ficou com o nome do disco também, que não se chama Capitão Fausto, mas são, sim, os dias contados, uhum, e a letra fala um bocado sobre isso também. E pá, na verdade eu acho que a ideia inicial mantém-se, que é, há uma música ali mais para o meio que dá o nome ao disco. Desta vez não foi propositado, nas outras foi.
Pois, vocês, aquelas passam despercebidas quase durante o concerto.
Exato, mas esta
aliás,
não.
Aliás, a Gazela nem...
A Gazela tentámos tocar uma vez, correu tão mal que nunca mais
também tentaram tocar no plano B.
A Gazela? Sim. Ah, mas isso já foi num estado um bocadinho mais complicado, senão nunca teríamos feito. Não, mas o Dias Contados acho que é a minha música preferida do disco.
Sim, também é a minha, por acaso. Porquê que escolheram o estúdio de Alvalade para gravar o disco e para ensaiar?
Porque não é um estúdio. Foi essa a razão, porque nada contra estúdios, não é? Tipo, à partida, quanto melhor é uma sala e quanto mais melhor equipamento tem, maior é a probabilidade de tu conseguires sacar bom som.
Claro.
Isto nem sempre é, eu acho que nem sempre é... É correlacionável, tipo, a quantidade de bom material que tu tens e de bons músicos e de bons instrumentistas, de bons tudo, e depois às vezes é tudo tão bom, tão bom, tão bom, e depois a música é uma porcaria.
Exatamente.
Mas à partida, tu, quanto melhor material tens, melhor só consegues, sim, arranjar. Mas tens eu acho que, da maneira como nós estamos a trabalhar neste disco, e a cena de gravar 10 vezes, ou 11, ou 20, ou o que fosse, era fixe nós termos um espaço onde pudéssemos estar tempo sem pensar que estamos a ficar tempo demais ou temos um prazo para acabar. Eu acho que isso é ótimo para bandas que querem gravar discos tipo com coesão. É elas não estarem, amanhã já temos de ter isto tudo gravado.
Sim,
e depois há umas que são gravadas mais rápido, outras mais lento. Isto tem um custo, obviamente, porque nós gravámos com o Nuno Rock, já gravou os outros dois, e ele levou para lá o material dele. Por isso, obviamente, tem um custo, mas foi muito melhor para nós termos tempo para ouvir as coisas. Porque... às vezes discos gravados às três pancadas, acho eu, não, tu não consegues ter tanto controle naquilo que estás a fazer. Então, Alvalade não só já é a sala onde estamos a ensaiar há um ano, por isso já estamos muito confortáveis com aquilo.
Espaço mais pessoal.
Gravar lá um disco foi muito, muito fixe mesmo. Agora, já não é a primeira vez, nós no Pesar o Sol também nos fomos embora, fomos para uma adega. Uma adega para gravar. Aí é mesmo diferente, só que aí foram só 10 dias, aqui foram 2 meses e tal.
Vocês também tiveram em Coura, não tiveram?
E este, o disco foi quase todo feito em Alvalade, mas também fomos 10 dias para mim, como fomos também com o Pesar o Sol, para pôr as ideias todas no sítio. Também fazemos isso, fizemos outra vez o mesmo.
Agora uma pergunta a título de brincadeira, se tivesses que levar uma banda para o deserto, seriam os Beatles ou os Beach Boys?
Ah, vou-te dizer, contra aqui, eu gosto mais de Beach Boys do que Beatles, mas eu levava os Beatles porque para mim os Beach Boys é só um. Pá, eu precisava de mais companhia, não podia estar só com o Brian Wilson no deserto, eu podia estar com os outros quatro, na boa. E o George Martin também podia ir, pá, e depois aprendi umas coisas.
E se fosse um álbum?
Se fosse um álbum, levava o Pet Sounds.
Era?
Sem dúvida.
Vai estar presente no Primavera.
Claro que vou. Ainda não comprei bilhete, mas vou de certeza. Sou um grande fã.
Sim. Que outras influências tens para além deles?
Isso é sempre aquela pergunta. Para este disco, pá, pois não sei bem. Isso é sempre uma pergunta difícil, mas eu, se for por mim, eu acho que tentei pôr um bocado da minha parte, ou seja, das minhas influências, puxar um bocadinho para as coisas que eu gosto, que é essa onda do Phil Spector, do Brian Wilson, também curto muito, tenho ouvido imenso Kurt Vile, tenho ouvido, sei lá, isso. Várias coisas, MGMT, continuo a gostar imenso. Canções pop, pá, não sei. É muito difícil falar de influências, porque nós não pensamos nela quando estamos a fazer as músicas. Óbvio que, por exemplo, eu não posso, é impossível fugir a isso, mas, por exemplo, o final da Corazón, da música, é obviamente muito inspirado naquela onda do Pet Sounds, e das baterias com reverb e das vozes.
Ou o início da Semana em Semana.
O início da Semana em Semana não é tanto, é um assim um órgão.
Não é Caroline, não a Good Vibrations, eu nunca me lembro qual é. Aquele teclado.
Sim, mas essa onda de teclado não é só de Beach Boys.
Não, mas esse é igual, esse início é igual a...
E aquilo até me faz lembrar, mas essa música até eu ligo um bocadinho mais a Grizzly Bear, por exemplo. Mas sim, também tem essa onda e claro que tem essa música. E é que também é uma das que eu gosto mais.
Então, e como é que achas que vai ser recebido o concerto hoje? Sendo uma sonoridade diferente, vai ser...
O que nós fizemos não é um disco tanto para saltar e para andar aí todo maluco, como são, acho eu, os nossos outros discos, mas o que nós resolvemos fazer foi uma setlist, tipo um bom compromisso de Malhas do Gazela, do Pesar o Sol e do disco na íntegra. Por isso, quem vier a ouvir o concerto vai ter um bocado dos discos todos e este na totalidade. Exatamente. Que eu acho que este disco tem uma coisa engraçada, que é vai dar para termos momentos novos ao vivo.
Sim.
Explorar um tipo de música que nós não fazemos tanto. Porque há muitas músicas do Pesar o Sol de Gazela que é estar sempre com a palheta para baixo e estar sempre a curtir. E este disco é muito mais difícil de tocar do que os outros, porque eu acho que tem... Quando as músicas são mais calmas, quando não há tanto barulho, os pregozinhos e, claro. E as dinâmicas todas são um bocadinho mais complicadas. Mas tem sido um desafio muito giro. E temos muito mais trabalho a cantar.
Agora, para finalizar, o concerto de hoje vai ser o melhor concerto das vossas carreiras?
Eu acho que não. Das nossas carreiras. Olá!
Pelo menos até à data.
É, mas eu, à partida, um gajo aponta sempre para que seja. A não ser que não lhe apeteça mesmo tocar.
Mas qual foi?
Mas eu acho que um bom concerto depende de imensas coisas, não depende só da banda. Mas queres juntar aqui um bocadinho?
Não faz questão, mas...
Expectativas aqui para o concerto.
Acho que vai correr bem.
Qual é que foi o teu concerto de Capitão Fausto preferido?
Vai ser este, na Casa da Música.
Eu não tenho um concerto preferido de Capitão Fausto, acho eu. Quer dizer, pá, não, por acaso não. O concerto do lançamento do Pesar o Sol no Lux foi dos que eu curti mais e nem tocámos nada de especial, na verdade.
Foi o público.
Lembras? Não tocámos.
O Super Bowl de 2012.
Yeah, esse também foi fixe.
Olha, o meu foi o Alive.
Foi deste ano?
Não.
O primeiro Alive também foi muito
fixe. 2013 foi o primeiro concerto vosso que eu vi.
Foi?
Foi.
Pronto, e também gostei muito da Casa da Música quando cá tocaste.
Nós hábitos já vi, mas não vi uma vez.
Não foi nos Maus Hábitos o primeiro?
Não, foi o do Alive. Foi no mesmo ano.
Foi no mesmo ano.
Maus Hábitos, vocês tocaram lá essa vez, nunca mais.
Nunca mais, já
nunca mais
E já agora, querem dizer aos nossos ouvintes o que é que devem ouvir? Sugerir alguma coisa?
Não, eu não gosto nada de sugerir o que é que devem ouvir.
Acho que devem ouvir o que quiserem.
Ouçam o que quiserem mesmo.
Pronto, então acho
eu
que é isso.
Eu sou muito bem. Ditador. Mas...
Não, ficamos aqui. Muito obrigado ao Domingos, obrigado. Por terem aqui, e ao Tomás também. E ficamos por aqui.